Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 16, versículo 20. Em verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós estareis tristes, porém a vossa tristeza se converterá em alegria. Amém? Vamos parar, né, um pouquinho, antes de dar sequência na leitura, que nós vamos ler mais um pouco. Vamos parar um pouquinho e ver, analisar este versículo. Vamos parar um pouco e analisar esse versículo. Esse versículo, ele fala, está mostrando para nós aqui, e mostrando através de uma figura importante que Deus usa aqui, falando a respeito da alegria, né? Diz assim, olha, tem uma alegria, o mundo se alegra, mas o povo de Deus também se alegra. O mundo tem tristeza? Tem. E o povo de Deus também tem tristeza. O que precisa a gente entender, nós cristãos, é o seguinte: é se a nossa alegria e a nossa alegria é importante, a nós, que tipo de alegria nós temos, se a alegria que nós temos é preciosa, valiosa, e a alegria que o mundo tem, né? E a alegria que o mundo tem, a tristeza que o mundo tem e a tristeza que nós temos. Então, são quatro coisas: a tristeza do mundo, a tristeza nossa, a alegria do mundo, a alegria nossa. Tem diferença de uma para outra, tem diferença de uma coisa para outra. E é isso que Jesus está tentando aqui, falando com os discípulos, para mostrar, né, quando é que um tem tristeza, quando é que o outro tem. Quando é que um tem alegria, quando é que o outro tem alegria. Ele diz assim: em verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Então, ele já mostra aqui que com a tristeza nossa, normalmente o mundo se alegra. Quando você está triste, consequentemente, o mundo se alegra com a sua tristeza. Se você observar bem, todas as vezes que você estiver triste, você pode ter certeza que o mundo, em alguma coisa, porque o que que significa o mundo? O mundo significa o que não é crente, o que não é cristão. Aquele que não é cristão verdadeiro simboliza o mundo. O mundo não são as coisas. O mundo não é o animal, não são as plantas, né? Não são as árvores, não são essas coisas. Deus, quando fala do mundo, fala de nós, das pessoas. Então, esse tipo de coisa, essa relação que ele está fazendo aí, alegria sua, tristeza do mundo. Alegria do mundo, tristeza nossa, né? Então, sempre você pode fazer essa observação. Todas as vezes que você está triste, o mundo está se alegrando, né? Por exemplo, Jesus, vendo a violência, vendo a corrupção, ele se alegra? Vendo a injustiça, ele se alegra? Não, ele se entristece, né? O cristão também deveria ser a mesma coisa. Ele não se alegra com a injustiça, ele não se alegra com a tristeza. Vendo uma coisa acontecer, uma pessoa sendo humilhada, o cristão se alegra? Não. Ele fica triste. Ele entristece com as coisas erradas. E o mundo sempre se alegra com isso. Amém? O mundo sempre se alegra com essas coisas. Então é o carnaval, é a festa, é o compra e vende. Então essas coisas que trazem alegria para o mundo deveria trazer tristeza para nós. Amém? Deveria trazer tristeza para nós. E alegria? Bom, se para nós alegria é a mesma alegria do mundo, aliás, se para nós, se nós não temos tristeza com essas coisas, quando é que nós vamos ter alegria? O mundo se alegra com aquilo. Então nós não vamos, se nós alegramos também. Mas aqui, ele fala de uma coisa e vocês vão entender. Que vocês vão entender daqui um pouquinho. Ele diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza. Não é? Porque é chegada a sua hora. Você repara, presta atenção, dificilmente, eu até hoje nunca vi, uma mulher que vai dar à luz, que começa ali a sentir as dores do parto, e que vai dar à luz, ela vai com a carinha fechada. Ela vai pesarosa, pensando, preocupada. É claro, né? Ela acabou a brincadeira. Né? Acabou a brincadeira. Principalmente no tempo, nesse tempo aqui, que era parteira. Né? Hoje a pessoa ainda fica assim mais confiante, porque vai para um hospital, né, muito chique aí, etc., cercado de todo cuidado, aquela coisa toda, gente em cima. Mas mesmo assim, né, não vai assim com a carinha muito boa, não. Vai, mas depois que nasce a criança. Né, e aqui diz assim, mas depois de ter dado à luz a criança, ela esquece da tristeza, esquece da hora difícil que ela teve, ela esquece de tudo. E ali agora é só festa, né? É alguém falando, nossa, bonitinho demais, o outro parece com o pai, parece com a mãe, parece com não sei quem, a carinha do avô, etc. E aí fica ali, é só alegria. A não ser que a criança nasça doente, mas aqui está falando de uma coisa normal. E Deus usa essa parábola para explicar para nós o que significa a vida para nós. A nossa vida é exatamente isso. Ora triste, ora alegre. Ora triste, ora alegre. É isso que Deus está dizendo aqui. Né? Ora nós estamos tristes, ora nós estamos alegres. Que hora que nós estamos tristes? É quando nós estamos sofrendo as dores do parto. Amém? Que hora que nós estamos tristes? É a mulher indo para dar a luz. Então, presta atenção. Nós somos a igreja, nós somos a mulher em dores de parto. Então, que hora que nós estamos tristes? É a hora que nós estamos sofrendo as dores de parto. Nós estamos preocupados com a injustiça, nós estamos preocupados com a doença, nós estamos preocupados com a violência, nós estamos preocupados com a igreja, nós estamos preocupados com a presença de Deus. Então, a igreja sofrendo dores de parto, com a conversão de um, com a conversão do outro, com o pecado, com as coisas que não deveriam estar acontecendo, né? Com um que vai ser isso, com o outro que vai... Então, isso é a igreja gerando, é a igreja, né, sofrendo as dores de parto. Isso é a igreja penando, é a igreja em dores de parto, formando Cristo, gerando Cristo nas pessoas. Não faz isso, não faz assim, ora, levanta a mão, né, faz assim, busca a Deus, você já orou, você já leu, né? Você não leu ainda, não lê. faz uma forcinha. Isso é a igreja. É a igreja sofrendo as dores. É a mulher sofrendo as dores. As dores do parto. É as dores de gerar Cristo nas pessoas. É as dores de não concordar, né, com as coisas erradas. De lutar contra o pecado. De lutar contra a imoralidade. De lutar contra as coisas que a igreja não se alegra. Ela não se alegra, não pode se alegrar com essas coisas. Amém? Então é uma luta terrível. É uma luta terrível. O mundo está. Ele quer mais de. Você tem problema? Então ele quer você longe dele. Se você está oprimido, ele quer você longe dele. Você está querendo morrer, que se morra. Entendeu? Mas morra longe dele. Né? Assim, o mundo, ele quer levar vantagem, é festa, é alegria. Ele está longe. Nós também não queremos coisas ruins, não. Nós também não queremos tristeza. Nós também não queremos que a pessoa morra, não. Mas um espírito diferente. A gente tem misericórdia, né? A gente tem compaixão. A gente, eu não quero problema, não. Mas se vier o problema, eu não tenho coragem de me desviar dele. Entendeu? Eu não sou muito chegado a essas coisas, não. Doença, pobreza, sabe? Não sou, não. Mas, sinceramente, mas eu não sou capaz de me desviar dele. A Bíblia diz, vendo aquela pessoa daquela forma, vendo o nu e não cobre, vendo o que tem fome e não dá de comer, amém? E o outro passa longe, o mundo passa distante. Então a igreja, ela sofre as dores de estar formando, gerando Cristo em nós. Amém? E alegria? Pronto. Então nós estamos gerando, nós estamos formando Cristo. E alegria? Quando é que vem a nossa alegria? Então a alegria vem quando o filho nasce. Primeiro nós falamos então da tristeza, né? Falamos da tristeza, das dores, da dificuldade, etc. E agora, e a alegria? A alegria vem quando a criança nasce. Quando a criança nasce. Quando é que a criança nasce para nós? Quando? Quando é que a criança nasce? É quando nós vemos a situação mudar. Amém? A criança nasce para nós, é quando nós conseguimos ver, conseguimos enxergar a situação mudar. Então a mulher já não está mais com dores de parto. A mulher já não está mais grávida. A mulher já não está mais sentindo dores. Amém? Já podemos ver o fruto, já podemos ver o fruto de tudo aquilo que foi feito. Amém? E o fruto ali. Então ali contemplando o fruto, bonitinho, engraçadinho e tal, todo mundo se alegra. É assim. E nós, a alegria nossa é o que então? Qual é a nossa alegria? A alegria da mulher é o que? Hã? A alegria da mulher é o que? A alegria da mulher é o que? O fruto do vosso ventre, né? O fruto, bem, né, a mulher, ela ali está o fruto que ela buscou, que ela desejou, que ela quis, que ela amou e etc. Então, ali. E a alegria da igreja? A alegria da igreja? O fruto. Se você não vê o fruto, se você não colhe o fruto, né? Então você sofreu as dores de parto, ficou ali gerando Cristo, trabalhando, sofrendo, lutando. Mas você, enquanto você não vê o fruto, você não se alegra. Não é assim? Fulano está doente, dor de cabeça. Irmão, eu queria que você orasse por mim. A gente vai orar com alegria? A gente vai orar com... Fulano está passando mal, a pessoa, dor de cabeça é coisa toda, mas vamos botar uma coisa assim, mais desagradável, né? Que a pessoa está ali, que ela está passando mal, etc. Aí a gente vai orar com a pessoa. Você vai orar com alegria? Estou soltando fogo, tá, etc. Né? Que hora que você vai soltar o fogo? Que hora que você vai ter alegria? Que hora que você vai vibrar? Que hora? Pronto. Quando? Ver o resultado. Ó, passou a dor. Fui aliviado. Nossa, olha, passei, olha, achei o que eu tinha perdido. Achei o que eu estava, encontrei o que eu estava buscando. Acabou minha depressão. Acabou minha tristeza. Minha dor. Aliviou. Amém, irmão? Que beleza, amém, aleluia, tá, glória a Deus, louvado, né, todo mundo. Né, pelo menos deveria ser. Aí então é a nossa alegria. Por que nós tivemos alegria? Hã? Porque nós vimos o fruto. As dores de parto nossa, a mulher cansada, a mulher esforçando, pelejando, fadigada, lutando, tal, etc., guardando até a última hora, nasce a criança, é o fruto. Aí vem a alegria. Amém, gente? Amém. Mas aí logo, a mulher, ela parece que esquece que doeu, ela parece que esquece que sofreu demais, e já arruma outra barriga. Não é assim? Já arruma outra barriga. Parece que esqueceu de tudo. E com a mesma dedicação, a mesma alegria de esperar, que esperou o primeiro, ela vai esperar o segundo. Não é assim? Ela vai lutar, ela vai arrumar, ela vai se ajeitar, e etc, etc. Assim também é a igreja. Se ajuda um. Dá um pouquinho, se não acabou de ajudar ali, já aparece outro. Amém? Qual o problema? Depressão. Quero morrer. Espera aí, morre já não. Espera aí, vou dar uma chegada aí. Morre já não. Quem sabe a gente pode fazer alguma coisa. Aí você já vai pensando, você vai soltando fogo, você já sabe que você vai encontrar uma barra pesada. Você já sabe que você vai encontrar dificuldade. É um irmão chorando aqui, outro irmão chorando ali. É o outro irmão, nada, o quê? Etc. É o outro irmão com a cara triste. É o outro irmão que... E assim acontece uma coisa em cima da outra. Acontece uma coisa em cima da outra. Poucos são aqueles que tem dor. Poucos são aqueles que geram. Amém. Por outro lado, eles são os que têm alegria. Por outro lado, são eles que têm alegria. Amém? Porque de repente, de vez em quando, nasce um. De vez em quando nasce um. E ele pode ver o fruto. Ele pode ver o fruto. Amém. Então, o meu trabalho não é assim tão em vão. O meu trabalho não é assim tão ruim. Porque de todo esforço, de toda luta, de tudo aquilo que nós fizemos, às vezes você vê, tem um fruto. Tem alguém que foi gerado, né? Tem alguém que nasceu. Tem alguém que é capaz de dizer, né? Graças a Deus, ó, graças a Deus. Eu estou bem, eu, né? Olha, tem sido isso, tem sido uma bênção, eu estou satisfeito. Minha vida mudou, né? Minha vida mudou completamente, sabe? Olha, hoje, ah, Deus tem me abençoado, Deus tem feito isso e tal. A gente alegra. Não alegra? Alegra? É a nossa alegria. É a nossa alegria. Agora, como que isso acontece? Como é que isso acontece? Você desce um pouquinho aí o versículo. Então ele diz assim, nós já passamos pela mulher, então tá. Assim também vós, agora na verdade tem tristeza. É claro que eles tinham tristeza. Versículo 22. Assim também vós, agora na verdade tem tristeza. É claro que eles tinham tristeza. Por que que eles tinham tristeza? Ué, não tinha nada que podia alegrar, né? Naquele momento, não. Naquela hora, não. E agora, Jesus disse, olha, mas agora, assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza. Então, Jesus quis dizer o seguinte, eu concordo com a tristeza de vocês, e não está errado, não. Vocês têm que ter tristeza mesmo. Mas, eu vos tornarei a ver, eu vou voltar. Eu tenho certeza que vocês vão ainda ter alegria. E vocês vão ter uma alegria que ninguém vai poder tirar de vocês. Vocês vão ter uma alegria que ninguém vai poder tirar de vocês. Então, assim, meu irmão, é a vida do cristão. Assim é a vida da igreja que gera os filhos de Deus. Assim é a vida da igreja. Né? Ela tem muita tristeza, não tem? Tem. Mas ela também tem muita alegria. E a alegria dela, ninguém pode tirar. Quando ela lembra, né? Ela pode ter muita tristeza, mas quando ela vê os filhos, a mãe vê os filhos ali, né? Ela pode ter muita luta, muita tribulação, etc. Mas quando ela vê ali os frutos em volta dela, né? Com certeza, só se for uma mãe, é normal. Aí Jesus disse aqui, naquele dia nada me perguntareis. Na hora que nós estamos na alegria, naquele momento em que nós estamos com alegria, naquele momento que nós estamos felizes, a gente não esquece até de perguntar para Deus por que está feliz ou não. Porque o que a gente vê é só a alegria. Que bom, que felicidade. Você vê a pessoa sai e aquilo para você, né, o dever cumprido, a alegria de ter cumprido com a sua obrigação, você esquece até de perguntar para Deus. Bom, no versículo 24 ele diz assim, até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Interessante, parece que ele muda de assunto, né? Não parece? Lê esse versículo para nós, Adriana.
Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra.
Isso. Então nós estamos vendo aqui o quê? Parece que ele muda de assunto? Parece que muda de assunto? Não parece? Mas não muda de assunto. Porque o interessante é o seguinte. O que Deus quer dizer é o seguinte. Que nós, na realidade, não somos nós que vamos gerar Cristo na pessoa. É Deus através de nós. Né? Então ele quer dizer o seguinte, pede, porque a sua alegria, o seu gozo, a sua satisfação vai depender de mim. Quem é que vai curar a enfermidade? Né? Por exemplo, está aqui o Fernando diante de mim e precisando de uma ajuda. Eu posso ajudar o Fernando? Posso. Por exemplo, Fernando pede um copo d'água, eu dou um copo d'água. Fernando pede essa chave, eu dou essa chave. Fernando pede, e etc. Eu posso, tem muita coisa que eu posso dar. Dar essa camisa e tal. Mas tem um determinado momento que eu não posso dar. Eu quero paz. Né? Eu quero saúde. Eu quero alívio, eu estou atormentado, oprimido. Aí, como é que a igreja vai dar? Mas a igreja, então, ela vai ficar triste. Por que que ela vai ficar triste? Porque ela não conseguiu tirar a opressão. Ela não conseguiu dar a paz que ele precisava. Ela não conseguiu, né, curar a enfermidade. E aí? Se ela não pedir, ela vai ficar triste. Se ela não pedir, ela vai continuar triste. Deus quer dizer para nós o seguinte, o quê? Pede para que a sua alegria se complete. Amém? Peça porque eu quero completar a sua alegria. Eu quero dar para vocês um gozo completo, uma alegria completa. Eu quero que vocês sejam realmente felizes com a carreira que vocês abraçaram. Eu quero que você tenha alegria, mas alegria mesmo. E falta para nós, então, essa alegria. Não falta? Falta para nós esse prazer. Por isso que a igreja, às vezes, ainda fica aí meio de cabeça baixa, né? Meio triste, zoinho fundo. Não é não? Por quê? Porque ela está triste. Você olha no semblante da macacada, você percebe tristeza. Não percebe? E se ela está triste? O que está acontecendo, Fernando?
Não está cumprindo o que ela espera, não está acontecendo o que ela espera. Ela ora no... nem o doente não cura, quanto mais o morto.
Se ela está triste, o que está acontecendo?
Vizinho. Não pediu, né? Porque não pediu, não alcançou.
Ela ainda não viu o fruto ainda.
Ela não viu o fruto.
Nasceu ainda, está com as dores do parto.
Ela ainda sente as dores, mas não viu a criança chorar, né? Não viu a mulher pular de alegria. Ela não viu. Ela sente que não viu. É, tudo indica que ela ainda não viu, concorda? Tudo indica que não viu. Amém. Parece que ainda não viu. Porque se a tristeza, se o semblante nosso continua triste, abatido, se o nosso semblante continua caído, amém. É sinal, então, gente, que nós conseguimos dar, às vezes, o cobertor. Nós conseguimos dar, às vezes, o pão. Nós conseguimos, mas tem coisa que nós não conseguimos dar. Amém. Isso tem nos causado? Quem concorda com isso? Amém.
Amém. Concordo.
Amém, Geralda? O que falta? Amém. Vocês concordam? Às vezes nós temos conseguido dar alguma coisa. Mas parece que ainda falta alguma coisa, não tem? Amém? Alguma coisa que realmente venha nos alegrar. Alguma coisa que venha trazer alegria. Vocês concordam com isso? Amém? E o que falta, então, para a gente ter essa alegria? Né? O que falta essa alegria? O que falta para nós termos essa alegria? O Júnior está falando ali. O que, que falta para nós termos essa alegria, gente? O que, que vocês acham? Hã? Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis para que o vosso gozo seja completo. Amém, gente? Disse-vos essas coisas por figuras. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por figuras, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Pois o Pai mesmo vos ama, visto que vós me amastes e creste que eu saí de vós. Então, olha, ele quer dizer o seguinte: às vezes, Geraldo, nós ainda não entendemos, que nós temos direito, que nós temos um Pai. Nós ainda não entendemos. Então, olha, vocês, vai chegar um momento em que vocês, presta atenção, olha, naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei por vós. Por quê? Ele estava falando aqui do Filho. Você vai pedir em meu nome, em nome do Filho, em nome de Jesus. Mas eu vos digo que eu não rogarei por vós. Por quê? Pois o Pai mesmo, é o Pai mesmo. A hora que você descobrir que o Pai, que Deus, Deus, o Espírito Santo, está aí. E a gente não usa. Né? O Espírito Santo está bem em cima. O Pai já não é mais o Filho. Mas o Pai que nós descobrimos, o Pai que nós encontramos, o Pai que nós achamos, encontramos. Mas nós parece que ainda não acreditamos. Então nós ficamos... Não pede, você fica resolvendo as coisas, tentando resolver as coisas, tentando fazer as coisas, e não pede. Então a igreja fica triste. Por que ela fica triste? Porque ela não tem. E ela não tem por quê? Porque ela não pede. Amém? Amém? Amém, gente? Explica isso aí, Sônia. Vê o que você entendeu. Vocês concordam com isso? Amém? Concorda com isso? Quem que pede muito aqui? Vamos ver. O Rafael pede muito. Vamos ver.
Muito pouco. Igual você está falando. Se pedisse...
O Rafael pede muito. Ou muito pouco, ou não pede jeito nenhum.
Ainda pouco.
Ele ainda está bom demais. Ele ainda pede, né? Ainda pede pouco. Né? Quero ver um aqui que não pede jeito nenhum. Vamos ver. Quem é corajoso para dizer que não pede? Hein? Uma vez por... Vamos fazer um, aqui um, vamos fazer um negócio? Bom, quem pede uma vez por mês? Levanta a mão. Quem pede uma vez a cada 15 dias? Levanta a mão. Quem pede uma vez por dia? Levanta a mão. Ó, tem uns quatro aí, ó. Ó, uns cinco. Quem pede a todo instante? Tem um povo aqui que não pede. Nem 30, nem 15. De jeito nenhum. Olha. Você... É, olha, para não dizer que é mentira. Eu não quero falar para você direto assim, que você está mentindo, mas... A igreja, ela realmente, a igreja não sabe pedir. A igreja ainda não acredita. Ela não, ainda não aceitou a ideia de que Deus, o Pai, o Criador, ela é. Então ela continua triste. Amém? O Filho não nasceu para ela. Cristo ainda não nasceu para ela. Amém? Ela continua triste. Então nós vamos... Eu queria pedir a toda a igreja, sabe, para que a igreja pudesse insistir nisso. Como a viúva insistiu e bateu, bateu até que nós pudéssemos insistir. Senhor, o que é que vai tirar essa nossa tristeza? Amém? Senhor, nós queremos pedir dá a nós. Se você entende que você não tem o Espírito Santo, você pede. Se você não entende que você não tem poder, pede. Se você entende que você não tem sabedoria, pede. Amém? Se você não entende que você não tem força, pede. Se você entende, né, que você não tem dons, pede. Amém? Do contrário, a gente vai ficar sempre nessa tristeza. Por que nós somos tristes? Porque nós damos de testa com as coisas do mundo, não sabemos como resolver, né? Ficamos tristes, contrariados com as coisas, não sabemos como resolver, e não pedimos, conformamos com a dor de cabeça, conformamos com a pobreza, conformamos com a injustiça, conformamos com, né, com o pecado, com a imoralidade, com as coisas, e ficamos tristes. Fica triste. Triste porque é canseira, né? Enfado. E nunca vem a alegria. Porque a alegria nossa, Jesus diz assim, olha, alegria, eu garanto para vocês, que a alegria de vocês, a única alegria nossa, é ver o enfermo ser curado. A alegria sua é ver a pessoa que está oprimida, não está mais. A alegria da igreja, a única alegria, a alegria da igreja mesmo, a igreja mesmo, é a alegria dela, é isso. A alegria dela é isso. É ver as coisas tudo certinho, direito. Né? É a alegria dela. Porque você quer ver isso em volta de você. Você quer ver nos seus filhos. Você quer ver os seus filhos direito. Você quer ver os seus filhos, né, bem acomodados, bem empregados, bem casados. Não é isso que eu. Não é? Nós queremos ver as coisas certas, justas. Essa é a nossa alegria. Mas a gente não sei de onde nós estamos querendo, esperando. Não sei de onde nós estamos esperando que isso vai sair. Você não tem problema com seus filhos, com sua casa, com tudo. Eu também tenho com os meus. Você não tem com os seus, Ramiro?
Com certeza.
Quer ver o que mais? O que mais? Você tem lá, Cis?
Tem sim.
E como que isso vai se resolver? Se nós não pedirmos. Se nós realmente não pedirmos, né, Silei? Se nós não insistirmos em pedir. Senhor, amém? Ó, nós estamos ainda com dores de parto. Senhor, nós ainda estamos com dores. Amém? Amém? Olha, não conseguimos ainda alegrar. Falta alegria, falta o prazer. Falta realmente o prazer de ver o enfermo ser curado. Falta ainda o prazer de ver o oprimido ser liberto. A igreja é oprimida. A maioria da igreja é oprimida. De um modo geral, isso aqui não é só nós, não, gente. Não é verdade? Mas se nós não pedirmos, o Zé Antônio não pede, aí o Elmo também não pede, a Roberta aqui também não pede. Se nós em todos não entendermos que nós precisamos pedir, amém? Para quê? Para que a nossa alegria, nosso prazer aconteça, amém, gente? Não vamos deixar isso para um, porque não é de um. Não vamos deixar isso para dois, porque não é para dois. É para toda mulher. é para toda mulher. A mulher é toda ela. Está sentindo. Toda, você está sentindo, não está sentindo? Hã? O que, que você está sentindo? Sabe por que, que a mulher vai lá doente assim? Sabe por que, que ela vai triste? Porque ela sente que jeito, gente. Eu não, nunca fiquei. Vamos ver. O que, que você sente?
Tristeza.
Por que, que você fica preocupada?
Você sabe o que vai acontecer ali?
Isso, isso. Ela, mulher, sente. Eu nunca fiquei, não, mas eu, no lugar dela, ficaria. Você sente o quê? Que você não sabe o que, que vai acontecer. Você está na mão dos outros. Você está na mão dos outros. Você não sabe, você não pode fazer nada. Você mesmo não pode fazer nada, a não ser sentir as dores. Ou pode? Amém, gente? Você faz força. Você ajuda. Você sente as dores, você faz força, você se esforça. Mas você chega ali, sabe, entregue. Amém? Assim também, eu acho que é a igreja que está nessa hora, numa hora em que ela sente o que, Ramiro? Entregue, ela sente só Deus. A hora que a igreja entende assim que só Deus. Amém, sim? Amém? Só o Senhor. Amém. Então vamos pedir. Vamos pedir, não vamos ficar jogando a culpa, porque ninguém teve culpa. Não vamos acusar, porque ninguém, sabe, é responsável. Eu acho que não. Todos nós sentimos, temos sentido a mesma dificuldade. E tem uma pessoa, só uma pessoa que pode, poderia ajudar a mulher grávida ali, que era parteira naquele tempo. Hoje é o médico, e o nosso médico, né, aquele que vai realmente nos assistir, é Deus. E onde Ele está? O Senhor está no meio de nós. O Senhor está aqui. E é isso que realmente tem me chamado a atenção, sabe? O Senhor está aqui. Ele veio fazer o parto. Ele está aqui. Ele quer fazer o parto. Ele quer nos dar alegria. Vem, Ramiro. Então vamos fazer tudo possível. Vamos fazer um esforço. Um esforço quase que sobrenatural. Um esforço último. Aquele esforço que a mãe faz. Porque eu tenho muita esperança de que esse filho nasça logo. Amém? E Jesus disse que isso vai nos trazer alegria. Mas eu tenho certeza, isso vai nos dar alegria. Vai nos dar alegria. Eu fico muito chateado, né, eu fico muito chateado com a nossa, né, o quê? Incapacidade, o que mais? Fraqueza, o que mais? Incompetente, não é, gente, não é problema intelectual, não. Não é problema intelectual. É realmente uma coisa que é diante do nosso inimigo. É a força contrária. Deus. Você concorda com o que foi falado? Amém? Concorda?
Amém. Nossa, e como é verdade, irmão. Assim, igual você estava falando ali, que a gente, às vezes a gente pode dar uma camisa até um certo ponto, né? Mas vai chegar uma hora que não tem jeito, não tem jeito. É só Deus mesmo para salvar nós, a paz, né? É só Deus mesmo. Igual você falou ali, né? Não é culpa da gente, é a força do inimigo que é muito grande, né? Muito grande mesmo.
Porque lá diz assim, olha, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo quê? Hã? Me ungiu para libertar o cativo, libertar os cativos, curar os enfermos, mandar embora livre os oprimidos. Amém. Amém, gente. Olha, para que serve a igreja? Se não estiver fazendo isso, para que ela serve? Pensa, responde para mim. Para que ela serve, Aldaz? Amém. Presta atenção. Presta bem atenção no que você pensa e responde para mim. Para que serve a igreja? Deus sabe o que Deus falou? Se ele precisasse de filho, de onde ele ia tirar? Das pedras. Se Deus precisasse de conversão, se Deus precisasse fazer alguma coisa, Deus, gente, a igreja, ele saiu semear, etc., esperava que ela desse fruto. A igreja, Deus, ele tem uma coisa com a igreja, ele precisa, a igreja é para glorificar a Deus, a igreja é para produzir, a igreja é para fazer alguma coisa. Amém, gente? Amém. A igreja é para fazer alguma coisa. Ela foi chamada para fazer alguma coisa. Ela não foi chamada para ficar sentada, olhando, esperando a salvação, não. Eu acho que não. Então, se você faz parte da igreja, você não foi chamado para ficar sentado e olhando para mim, não. Vocês concordam? A igreja é um povo que foi chamado por Deus, escolhido. Assim que eu vejo a igreja. A noiva, ela foi chamada no meio de muitas outras. A noiva é escolhida no meio de muitas outras, chamada. Ela foi chamada, escolhida com um objetivo. Concorda? Não foi chamada simplesmente para a salvação comum, não. E eu me considero, e que me considero a igreja aqui, considero esse povo aqui, como um povo que faz parte dessa igreja. Que igreja? Amém? Ela foi chamada para fazer uma coisa. Ela foi chamada para cumprir uma missão. Lembra daquela missão que a gente fala lá, quando outro dia eu falei para vocês aqui, negócio com Ezeias, como é que era a missão, etc, tal. Expliquei direitinho. A igreja não pode esquecer da sua missão, senão ela não vai ter alegria. Qual a missão da igreja? Ela foi chamada para quê? Amira. Qual a missão dela? O que mais? Ela vai gerar filho, mas ela... Tá bom, ela, aí ela pega esse filho, vai gerando, e aí? Hã? O que a igreja vai fazer? Vamos ver, acha aí. Vamos ver. Vamos ver se você lembra. Tá vendo quando eu falo que a igreja, às vezes, não sabe para que ela existe? Por que a igreja existe?
Para muita coisa, né? Gerar filhos, mandar livro comigo.
Ela tem que ter, assim, ela tem que ter uma missão. Se você sair para cumprir uma missão, qual a missão que você vai cumprir? É um punhado. Isso assim. Se for um negócio muito vago, você não vai fazer nada. Você tem que juntar isso aí. Pensa, vamos pensar bem. Vamos ver. Vestido de branco. Quem lembra? Vamos lembrar. Põe a cabeça para funcionar. Vamos lembrar aí. Qual é realmente a missão da igreja? Hã? Vamos ver, Ramiro. Pega aí. Vamos lá. Porque ele disse assim, olha. Vocês concordam que Deus nos chamou para produzir fruto? Ele não importa se é 5, se é 10, se é 20, mas toda árvore que não produzir fruto terá cortado e lançado fora. Não tem assim? Hein? Não tem? O machado está posto à raiz da árvore, etc. Então, a igreja é um povo. A igreja é um povo. E um povo com uma missão. Esse povo tem uma missão. Qual é a nossa missão? Qual é a tarefa nossa? Qual é a nossa tarefa? Quem lembra? Quem lembra? Vê se está aí. Você pode ir pensando aí, até bom. O que você acha que é a missão da igreja?
Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele o Espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado.
Então, esse povo preparado, a missão da igreja, gente, não é o reino de Deus? Não é? O povo não é isso aqui? A missão da igreja não é o reino de Deus? E o que é o reino de Deus? Quando João Batista perguntou, ele disse, olha, os oprimidos não tem mais, os coxos andam, os não sei o que são curados, etc, 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 etc. Então, Jesus disse, João Batista falou, então é ele mesmo. É ele mesmo. Chegou o quê? O reino de Deus. Amém? Amém? O reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. A gente, sabe por que a coisa fica tudo muito igual no mundo? Não fica tudo muito igual? Por quê? Por que a gente não vê a luz brilhar? Por que a gente não vê as coisas? Vê tudo assim muito igual. O reino de Deus. Amém? Então Jesus, quando ensinou, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vontade do Senhor aqui na terra como ela é feita no céu. Olha, no céu ela é feita. A vontade de Deus no céu, ela é feita. Ele está lá, ele garante. A vontade lá, ela é feita. Lá não mistura. Lá não tem isso, lá não tem... Amém, gente? Lá, se você sair daqui, lá você vai ver que lá funciona. Aonde que funciona? No céu. Agora, por que que não funciona aqui? Por que que aqui tudo é misturado? Por que que aqui não faz diferença? A gente não consegue ver a diferença. Por quê? Que aqui tudo é... Né? Diz que todo gato, no escuro todo gato é pardo. Vocês concordam? Você não consegue ver diferença. A gente não consegue ver diferença. Porque todos os reinos aqui. Amém? Então isso é uma falha de quem? Hã? A luz apaga aqui com culpa de quem? As trevas tomam conta da terra, culpa de quem? Amém, gente? E por quê? A igreja não pede.
Ela não sabe pedir, ela não pede.
Ela ainda não entendeu o que ela precisa. Ainda ela não entendeu o que ela está precisando. E se ela não entende o que ela precisa, ela não vai pedir. Amém, gente? Não é só vocês, não, viu? É eu também. Quando eu falo aqui, quando eu rumo o pau, quem leva primeiro sou eu. Amém? Nós não. Só se tem uma ideia diferente, me explica. Vocês concordam que aqui está tudo igual? Concorda? Amém? Vocês concordam que está tudo igual? Se está igual, ainda nós não descobrimos, talvez, a tristeza toma conta. Isso aqui, pelo menos, uma coisa boa está assim chegando perto. Qual é? Qual é? A barriga deve estar. Hã? A barriga está bem adiantada. Bem adiantada. Amém. É, concorda que a barriga está bem adiantada?
Concordo. Estou aqui lembrando da Lázaro aqui, do sonho dela.
Eu estava grávida, né? Vi um menino e tinha muitas mulheres grávidas, só que era menina. E só eu que tinha marido, né? E tinha um homem que perseguia. E para poder matar a criança, né?
Interessante, né? Eram muitas mulheres grávidas de menina. E só ela estava grávida de um menino. Entendeu? Muita gente preocupa em fazer igreja. Muita gente preocupa em gerar igreja. Né? Vamos abrir uma igreja aqui. Vamos abrir outra igreja ali. Vamos abrir outra igreja. Igreja, né? Tem muita gente aí grávida de igreja. Mulher simboliza a igreja. Agora, quem está grávida de homem? Porque nós estamos aqui preocupados com isso. Nós estamos preocupados com o quê? Cristo ser formado, ser gerado em nós. Para que haja diferença. Para que o reino de Deus se manifeste. Amém. O reino de Deus se manifeste. Jesus seja glorificado. Amém. Me dá um calafrio quando eu escuto as pessoas falar que tudo é igual, a mesma coisa. Não pode ser. Não pode ser. Amém.
Atos 26, 16, 17, 18. Fala assim: mas levanta-te e firma sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunho. Tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te apareceria ainda. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim.
É, né, a missão da igreja. Paulo recebeu ali a missão da igreja, né? O reino de Deus sendo manifesto. O reino de Deus sendo manifesto. É isso que precisa. Concorda, Tiaxinho? Olha, nós pediu pão, deu pão. Pediu camisa, deu camisa. Pediu para curar a dor de dente, sarou a dor de dente. E tem coisas que prova que o reino de Deus ainda parece distante de nós. Amém. Amém, gente. Amém. 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 Oh, meu Deus, como isso é verdade. Como isso é verdade. Isso incomoda, gente. Isso incomoda. Incomoda, gente. Incomoda. Porque você vê e as coisas acontecendo e fica tudo por isso mesmo. Incomoda porque isso não, no reino de Deus não acontece. Não acontece. No reino de Deus não acontece. Amém? Então, assim, sem querer pôr culpa em ninguém, sem querer pesar o fardo para ninguém, nós chamamos toda a igreja para, juntos, unidos, começar, então, a sentir essa dor. Porque é a partir daí que a criança nasce. Amém? Senhor, nasce no nosso meio. Amém? Senhor, realmente manifeste no nosso meio. Não é o que a gente quer. A nossa tristeza, sabe por que é? É porque não é o que nós queremos. Sabe por que nós estamos tristes? É porque não é o que nós queremos. É o que você quer, Dá? É o que você quer, irmão? Não é o que nós queremos. Elias, é o que você quer? Você quer o quê? Você quer oprimido sendo liberto? Você quer justiça? Você quer unidade? Você quer um enfermo sendo curado? Você quer os irmãos dando a mão? Você quer o povo livre, alegre? Não é assim? Então não é o que nós queremos. O que nós temos hoje não é o que nós queremos. Vamos brigar por causa disso? Não. Vamos culpar alguém? Não. Vamos acusar? Não. Vamos jogar pedra? Não. Vamos unir, vamos dar as mãos e vamos buscar, pedir ajuda. Pedir, porque nós estamos na hora, eu creio, a melhor hora, realmente, para a criança nascer, é quando começa a sentir as dores do parto. Amém? Fora disso, não é a hora. Amém? Amém. Amém, gente? Aleluia ou não? Você ficou triste, mais da conta? Por causa da barriga? Amém, Ramiro? Eu acho que... Fala aí, quem vai falar para nós? Adriana, fala para nós, Adriana. Vamos alegrar o povo. Não adianta o povo sair alegre. Eu quero que o povo saia com vontade de dizer, Senhor, realmente, o Senhor tem razão, olha, nós não estamos sabendo o que nós estamos precisando. Senhor, nós não estamos sabendo o que, que nós estamos querendo. Amém? A gente está aqui e não sabe, mas agora parece que o Senhor está abrindo bem os nossos olhos. Nós, o Senhor está bem aqui e a gente com medo de dar à luz à criança. A gente, e o Senhor está aqui ao nosso lado, dizer, olha, pode, com tranquilidade, porque eu vou estar assistindo você. Amém? Amém, gente? Amém, fala, Adriana.
Amém, achei muito importante a reunião, né? Falando que a tristeza, né, da igreja é por, realmente por não ver isso que ela tanto quer ver, né? Que é o enfermo sendo curado, o oprimido sendo liberto. E se a gente não souber como alcançar isso, a gente vai permanecer com essas dores, com essa tristeza. E ficou bem claro como que nós temos que fazer para alcançar essa alegria, né? Que é realmente pedir a Deus, que é Ele que vai fazer através de nós, né? E às vezes a gente não sabe que tem que pedir, como pedir, né, e fica com essas dores, sofrendo, e se todos, né, se unirem numa mesma proposta, né, que é pedir realmente isso, eu creio que vai vir mais rápido, né, e que esses frutos, eles vão vir mais rapidamente, e a igreja vai se alegrar com isso.
Aline, oi, Aline. Você tem visão, Chico?
Não é Chico, não? Como é que chama? Sérgio.
Amém, eu também achei muito importante. Hoje Deus nos mostrou o que está faltando para a gente alcançar essa alegria, né? Ele nos mostrou do que a gente precisa realmente para alcançar.
Amém. Aline, você concorda que o reino de Deus não é visto, não é manifesto? O reino de Deus parece que falta alguma coisa ainda?
Ainda a gente não consegue ver.
Não,
parece
exato,
que está escondido. Não dá para ver ainda. Está faltando alguma coisa realmente. E cabe a nós agora pedir. Deus já nos mostrou que é pedir. Exatamente. A ajuda dele. Está na nossa frente e a gente não vê.
Se a gente acredita, se nós acreditarmos nisso aqui, ó. Se nós acreditarmos, eu acho que vai acontecer. Igual não pode ficar. O reino de Deus é alegria. O reino de Deus é uma igreja alegre. Sabe por que a igreja fica alegre? No reino de Deus mesmo, por que ela fica alegre? Hã? Porque ela vê. Ela vê. E se alegra. Ela vê o fruto. Ela vê. Ela não aguenta. E ela vê. Sabe por que lá no Pentecostes a igreja pulava, caía e tal, e não ficava um dormindo? Porque viu o fruto, viu as coisas acontecerem. Quem que vai ficar parado vendo o céu abrir? Quem que vai ficar parado vendo as coisas? Olha, a presença de Deus não deixa ninguém quieto, não. Não deixa, não. Não deixa. Amém, gente? Amém? Amém. Vamos pedir, Senhor, não deixa a gente conformar, né, e achar que a nossa gravidez foi uma gravidez falsa. Tem gravidez falsa? Tem? Psicológica? Não, vamos crer realmente que nós estamos gerando. Vamos crer realmente que nós estamos gerando, como no sonho da Lázaro ali. No sonho da Lázaro ali, só o nosso filho era um homem. Bom, é bom, gente, é bom. E que as outras mulheres ficavam com inveja dela, porque só o dela era homem. Só o dela era homem. Amém. Graças a Deus por isso. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou entendendo. Amém? Eu já estou com alegria. Amém? Dá o microfone aí para outro aí. Pega aqui, pega lá junto. Pega lá, ó.
Eu concordo com o que a Aline falou, a Helena também. Eu acho que fechou a reunião nessa missão, né? Que foi falar da alegria do mundo, da alegria da terra, da alegria da igreja. A igreja tem essa alegria. Jesus veio para trazer essa alegria para o povo. E a palavra para nós é essa, é o reino de Deus. É um povo de Deus.
O que pode nos alegrar? O que pode nos alegrar? Olha, se a alegria do mundo, todo mundo sabe o que que é. E o que que pode nos alegrar? O que que pode alegrar a igreja, o povo de Deus, a igreja mesmo? A igreja, o povo de Deus mesmo, viu, gente, né? O que que pode alegrar a igreja? Sinceramente. Não. Construir, fazer escola, prédio, não sei o que, etc. Comprar rádio, comprar televisão. Antigamente a igreja sonhava em ter uma televisão, em ter. A igreja sonhava em ter um rádio. Aí, porque quando a gente comprar um rádio, uma rádio, quando a igreja comprasse uma rádio, e aí pronto, acabou que o evangelho ia ser pregado no mundo inteiro. Então, quantas rádios? E o que adiantou? Quantas televisões? E o que adiantou? É sinal que a igreja não tinha descoberto ainda o que é que realmente ia trazer alegria para ela. A igreja não tinha descoberto o que é que realmente ia trazer alegria. Não é. Não é, gente. Nós podemos construir aqui. Nós podemos reformar. Nós podemos. Vai ser uma alegria passageira, uma satisfação de uma semana. Talvez nós vamos tomar arrumando aí, vamos dar uma pintadinha, vamos dar uma arrumada para o encontro. A quadra foi feita. A quadra acho que nem trouxe alegria, trouxe? Chegou a trazer? Acho que deu até foi mais tristeza. Porque tem que pagar a quadra, amém? Mas vocês notaram? Vocês entendem? As televisões que as igrejas compraram, as rádios que as igrejas compraram, não resolveram. Os livros que foram editados, as coisas que foram feitas. Não, é porque quando a gente for no programa do Jô, né, quando a gente for lá no programa da Xuxa, né, aí vai xuxar, aí, mas não adiantou nada. Não resolveu nada. Não adiantou nada. Então falta aí no Ratinho, falta aí não sei aonde, falta aí o dia que nós formos lá, você vai ver. Ah, né, eu lembro, a gente vai lá no presidente, nós vamos orar com o presidente. Foi e deixou até o presidente pregar. E o presidente pregou. Não sei o que, mas pregou. E aí todo mundo vibrou, todo mundo ficou feliz, foi uma alegria geral. Estavam no jornal, etc. Pastor orou com o presidente. Foi o Sarney na época. O que que resolveu? Resolveu o que, gente? O que era pior, o que era bom, ficou ruim, o que era ruim ficou pior, o que era pior está piorando mais ainda. Resolveu, Sirei? Não resolveu. Aí põe fogueira santa, passa pelas portas e não sei o que. Agora puseram um jaleco amarelo no povo, não sei o que significa aquilo. E assim vai indo, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Não resolve, gente. O povo oprimido continua oprimido, o povo triste continua triste. A falta de Deus continua. O reino de Deus está distante, cada vez mais distante. Vocês concordam? Aí, se uma igreja, olha, uma igreja pequenininha como essa, que Deus está abrindo os olhos, resolver, será que se nós resolvemos pedir, dizer, se ter coragem de dizer... É, Geraldo, você sabe que você ficou mais liberta do começo da reunião para cá, né? É, Geraldo, eu olhei para Geraldo assim, fiquei com dó da Geraldo. Ela estava cansada, não estava, Geraldo? Ela está assim, alegrinha. Amém, Geraldo? Amém. Olha, concorda? Né? Amém, é verdade? Ó, mas olha, é isso. Essa igreja pequenininha, esse pequeno povo aqui, se nós botarmos isso realmente no coração e dizer, Senhor, é bom saber disso. É bom saber disso. Nós vamos insistir. Para nós serve o reino de Deus. Serve o Senhor. Para nós só serve o Senhor, o Rei. O Rei. O Rei. Senta, Senhor, na cadeira que é sua. Senta na cadeira que pertence ao Senhor. E dirige isso para nós, amém? E governa isso para nós. Manifesta o teu reino. E mostra para esse mundo que não é a televisão, que não é rádio, sabe, que não é corrente, que não é campanha. É Deus, não. Falta, é Deus. Falta o Senhor. Falta o Pai. Falta Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Quero que você não fique oprimido. Quero que você saia só com essa vontade no coração. Lembra disso. Lembra de pedir. Lembra lá no, na sua... Quando você sentar para descansar, quando você sentar para deitar, para meditar um pouquinho, antes de dormir, põe a sua cabeça no travesseiro e fale com Deus. É isso, só isso. Diz, Senhor, o irmão ali tem razão. Vamos conversar com Deus ali com o nosso travesseiro. Diz, Senhor, sabe, às vezes o nosso esforço é apenas para fazer a criança nascer. Que venha a nós o vosso reino, Senhor, e seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino. E nós não temos visto a sua vontade ser feita. Nós não temos visto. E queremos vê-la. Não para satisfação apenas, mas para a alegria nossa de ver chegada a hora de manifestar o reino, de chegar o reino do Apocalipse 19 se cumprir. A igreja se alegrará ali, Senhor. A igreja se alegrará. Chegado é o reino de Deus. Os reinos do mundo passaram a ser do nosso Deus. Apesar de poucos, apesar de humildes, apesar de simples, apesar de pobres, teria o Senhor confiado a nós essas orações? Teria o Senhor, Deus, esperado de nós essas orações? É verdade que o filho homem, o varão, o filho varão, está sendo gerado aqui. Oh Deus, não somos dignos, Pai Santo, não somos mesmo. Temos dificuldade para acreditar que isso possa ocorrer aqui, que isso possa acontecer aqui, filho varão sendo gerado. Deus, tem misericórdia, Senhor Deus, de nós e nos ensina a guardar, nos ensina, Senhor Deus, a entender com paciência, com humildade, sem desgastarmos uns aos outros,